Vamos ver aqui Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque, depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Senhor Deus, Pai, nós estamos fazendo com a tua presença aqui. Nós te louvamos pelas vidas que já estão sendo transformadas hoje, Pai. Te agradecemos profundamente, Senhor Deus, por aqueles que estão se recuperando, Pai. Sabemos que é a tua obra na vida deles, é a tua vida fluindo na vida deles, Senhor Deus. Se conosco agora, Pai. Que a gente fale apenas o que vai ter o teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Tiago era o irmão carnal de Jesus, né? Ele era o líder da igreja de Jerusalém. E falava com muita autoridade, e falava com pessoas que eram convertidas. Não estava falando aqui para gentios, né? Estava falando especificamente com pessoas convertidas, ou seja, para nós mesmos. Né? Uma vez eu vi uma história, acho que não sei se eu falaria para outra pessoa, mas que havia. As pessoas hoje são muito cheias de si, né? E havia discussão entre duas pessoas, e uma delas falava assim: não, mas eu controlo minha vida, eu planejei meu futuro, minha carreira, as coisas que eu fiz, tudo meu é absolutamente planejado, né? Eu tenho controle de tudo que está acontecendo comigo, eu pensei nisso antes, e pensei. E o interlocutor dele falou para ele: vem cá, você definiu como é que seria o seu cabelo, como seria a sua roupa pele, como você era pequeno, você definiu também como é que seriam os seus órgãos. Aí falou: não, acho que não, né? Mas tá bom, então a pessoa que cuidou de você nos primeiros anos de vida, você definiu, tá? Não, também não. Mas pelo menos o seu nome que você escolheu, né? Também não. E a gente tem essa arrogância, né? Quer dizer, a gente tem várias coisas, né? A nossa vida, na verdade, ela é conduzida, né? E a nossa genética, o nosso esquema social, né, que a gente participou da primeira infância, né, as coisas, muitas coisas que definem a gente, né, a gente não tem o menor controle. E todas essas coisas, a gente sabe, né, que, não, sem falar de psicologia, mas a gente sabe que marca a gente profundamente. Né, cria uma série de mecanismos de defesa, de inibição, que ela faz, ela monta várias circunstâncias, né, de limitações mesmo. Limitações mesmo, limitam a gente. Em diversas situações, limitam até profundamente. Né? É muito comum a gente ter um certo conjunto de reações, né, diante de situações da vida. Né? Ou seja, é muito comum a gente reagir de uma determinada forma ou se colocar mais introspectivo, né? Ou ser mais agressivo, né? Ou seja, é muito comum isso acontecer. Né? Então é diante disso que Deus nos encontra. Né? É com toda essa situação já montada e todas essas bombas relógios armadas, né, na nossa vida, é que Deus entra em contato com a gente. Né? E a gente recebe a mensagem, né? E a mensagem penetra o nosso coração, vai lá no fundo, né, entre a divisão do espírito e da alma, né, e toca a gente, e a gente tem o espírito desperto, a gente nasce de novo, e a gente começa uma caminhada. Né. Com essas bombas ainda, né, imagina um território de guerra, que depois que termina a guerra, ainda tem um monte de minas lá pelo chão. Né? É muito comum isso, né? De ficar. Houveram bombas da Segunda Guerra Mundial que ficavam dentro de navios e só foram desmontadas muitos anos depois. Né? E muitos lugares da África, que aconteceram grandes embates, né? Crianças ainda brincando no campo, perdiam pêndulos, né? Porque caíam em áreas minadas. Né? Então, nesse ambiente de minas, nesse ambiente de bombas prontas para explodir, é que a gente vem ter uma nova vida. Né? Se isso é claro para vocês, que a gente, na verdade, a gente se converte, mas ainda tem, a gente já falou isso aqui, né? Tem uma série de jeito de agir que virou manias, que virou jeito, formas, coisas que às vezes você não consegue desmontar, tem que ser bem, bem devagarzinho. Eu tenho muita angústia quando as pessoas, né, se convertem, aí vem e fala assim, não, agora tudo é bom, está tudo certinho, a vida vai fazer isso aqui, vai fazer aquilo lá, tudo. Vou te dar uma má notícia, não é assim. Te dou uma má notícia, porque, na verdade, é o seguinte, você teve uma conversão, teve uma transformação, mas essas bombas ainda estão lá, voltadas, entendeu? E a gente tem uma angústia danada, porque eu fico, na verdade, orando, porque... a gente tem que ter suporte. As pessoas querem 20 vezes, a gente vai ter que dar suporte 20 vezes. Querem 50, serão 50. Então, ninguém, porque se converteu, se torna super-homem. Né? Então, a gente tem que ter muita paciência com a carga que a gente coloca nas pessoas. Né? Muitos anos atrás, eu vi um sermão, acho que já saiu daqui da comunidade. Falar sobre Lázaro, que assim que Lázaro foi ressuscitado, a primeira coisa que fizeram com ele foi desatá-lo. Ele estava atado como morto, certo? Ou seja, então tiraram os panos dele, tiraram tudo dele, entendeu? E a gente, na verdade, quando a pessoa se converte, a gente quer atar a pessoa, a gente não quer desatar a pessoa. A gente quer colocar proteção, quer fazer, ah, então você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tem que fazer desse jeito, daquele jeito. Não. Tem que desatar, tirar as ataduras. Né? A pessoa nasceu para a liberdade. Né? Ah, a pessoa nasceu para a liberdade, mas tem que cuidar para que ela não caia. Não, não. Os nossos filhos mesmo, até mesmo nossos filhos, em determinado momento, eles têm que deixá-los ir. Né? Então a gente tem que ter zelo, sim, cuidado, sim, mas sem aprisionar ali. Todo mundo é livre. Né? Então a gente tem que deixar as coisas acontecerem desse jeito. Desse ambiente é que vem exatamente essas duas situações, provação e tentação, né? Tiago fala ali. Uma é de caráter externo, circunstancial, que é a provação é externa e circunstancial, né? E a tentação, ela é absolutamente interna. Absolutamente interna. É uma batalha dentro da gente, dentro do nosso interior. Com relação à aprovação, a gente tem que analisar que a gente se converte. É a bomba. Mas a gente se converte e a gente começa. A gente não vai para Marte, né? Vocês já perceberam isso? A gente continua aqui, né? Não vai para um outro lugar, né? Físico, né? A gente vai para um outro lugar em Cristo, mas não vai para outro lugar físico, a gente continua aqui. As circunstâncias, elas continuam aqui, são as mesmas circunstâncias, né? A gente vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que se alimentar, as circunstâncias permanecem, certo? E a gente começa, então, a ter o processo de ser provado. Quem nos prova? O que vocês acham que nos prova? Quem é que está nos provando? Por que a gente é provado? Para que a gente é provado?
Para ser aprovado.
É verdade. Mas por quê? Vamos tentar entender uma lógica. Vamos tentar por exclusão. Né? Deus precisa provar a gente?
Não.
Nós já somos aceitos?
Somos, já.
De que jeito? Do jeito que a gente quer. Ou seja, Deus alcançou quando a gente não tinha nem interesse por Ele. Concorda? Ou seja, a gente não tinha o menor interesse por Ele, a gente estava absolutamente perdido, né? Ele foi lá e nos alcançou. Deus nos ama profundamente? Sem dúvida, certo? Ele precisa ser, ele é onisciente, sabe do teu deitar, do teu caminhar, de qualquer coisa, do teu sono, do teu despertar, tudo. Existe alguma surpresa que você possa causar em Deus? Nenhuma surpresa. Existe alguma decepção que você possa causar a Deus? Nenhuma decepção. Decepção é o confronto entre a realidade e o que a pessoa pensa da gente. Né? A gente decepciona quem? Né? Quando a realidade é confrontada com o que você imagina. Né? Se você imagina que eu sou bonzinho, numa dada hora você descobre que eu sou bonzinho, estou decepcionando você, certo? Se Deus tem perfeita entendimento de quem é você, não há decepção, né? Não há tão pouco de um tipo de julgamento da parte de Deus nesse aspecto, certo? Ele te ama. Então não é Deus. O diabo te prova. Quem acha que você é prova, né? Se eles provassem, a gente está falando assim, o objetivo de provar é a gente ser vencedor. O que a Marte é provar, concorda? Ele vai fazer tudo para que você seja reprovado. Ele te sabota. Ele faz tudo o que for necessário, né, para que você seja sabotado. Né? Então, qual é o objetivo? Primeiro, é o seguinte: o que é ser provado? Ser provado é passar por dificuldades? Será que é só isso? Só é passar por problemas? A pessoa tem uma doença grave, a pessoa está desempregada, a pessoa está com um filho doente, ou a pessoa ser reprovada no vestibular. Só são coisas assim desse tipo? Quem se dá?
Posso dar um exemplo, João?
Pode.
Eu lembro que quando eu entrava muito conflito de fé, quando eu estava passando por uma situação de dificuldade e muitas vezes eu orava e aquilo não se resolvia. E aí eu entrava em conflito com Deus. Falei, Deus, e aí? Aí me dava vontade, por exemplo, de falar, Deus não existe, Ele não está nem para mim e a tentação era tipo de desistir da fé, entendeu? E só que daí eu lembrava, muitas vezes eu lembrei, e me salvava era isso, eu lembrava das palavras de Deus, e aí aquilo me revigorava. Só que quando passava, muitas vezes eu entendia que não era a situação fora, tinha alguma coisa a ver com a maneira como eu via as coisas.
Grande ponto esse seu.
Eu estou falando da experiência, né? Então assim.
Mas esse ponto é a pedra de toque do processo.
Então, e aí quando passava, parecia que era nada, assim, sabe?
Então vamos lá. Primeiro o seguinte, a provação ela é uma situação de percepção. É como você percebe as coisas que estão em volta de você. Entendeu? Ela é notoriamente percepção. Entendeu? Ela não é, por exemplo, pode ser que uma pessoa não seja aprovação para uma pessoa, fica doente. Pode ser. Ela não tem naquilo percepção de ser uma grande dificuldade para ela. Eu fui um cara muito bem sucedido na carreira durante muitos anos. E fiquei um período, acho que uns dois anos, que eu não tinha falta de nada, eu tinha recurso, estava tudo certo, mas eu não fazia nada. Nada. Não porque eu não quisesse não fazer nada, eu não conseguia, não tinha nada que eu precisasse fazer, ou que eu pudesse fazer. Isso era uma bucha para mim, ou seja, eu ficava sempre ativo e tal, isso era uma morte, era a pior coisa que podia acontecer comigo, era aquela situação, entendeu? É tudo uma questão de percepção. E às vezes, pessoal, olha só, uma coisa que eu vou dizer, às vezes a sua vida ir bem é uma provação. Eu, às vezes, né, tem uma frase que dizem que assim, né, quer saber como uma pessoa é de verdade, dá poder para ela. Certo? Uma pessoa empoderada, ela se revela completamente. Isso não é uma aprovação? Isso não é uma forma de você conhecer o que passa pela tua cabeça quando as coisas estão acontecendo de forma? Então a primeira coisa é isso, a percepção está vinculada, Perdão, a aprovação está vinculada à tua percepção. Como é que você enxerga as circunstâncias ao teu redor? Então, muito disso é percepção, aquilo que você acabou de falar. A segunda coisa é o seguinte: não é a aprovação, não é só problema, não. Você pode estar de bobo passando por uma aprovação, nem sem a menor noção de que está sendo provado. De bobo, alegre, né, passando todo feliz, e as coisas estão acontecendo do teu lado. Né? Então, pessoal, a aprovação requer atenção. Requer que a gente entenda o que é que está acontecendo. As circunstâncias, né? E você falou uma outra coisa muito importante, né? Para tudo é palavra de Deus. Para tudo. Deixa eu ver. Tanto para aprovação quanto para a parte de tentação, para tudo é palavra de Deus. Entendeu? Se a gente conhece a palavra de Deus, né, a gente combate de forma forte. Se a gente não conhece, a gente sucumbe. Manter a esperança ativa, né? Entender o que está acontecendo na tua vida, né? Às vezes uma depressão, uma situação incompreensível, né? Pede a Deus para te revelar o que está acontecendo, o que está por trás de tudo aquilo. Dado que é percepção, não estou falando de percepção? É percepção, é como você está percebendo. Não tem nada a ver com a realidade, tem a ver com como é que você está enxergando as coisas, a forma como você está enxergando as coisas. Sem dúvida. E como é que você vai reagir diante daquilo? E como é que a gente reage diante da aprovação? Imitando Jesus. É? Como é que Jesus agiria numa situação dessa? Observa que não é a situação genérica, é a situação que você está vivendo. A gente fala assim, morreu a nossa morte para vermos sua vida. Mas não é Jesus. Jesus vive a nossa vida. Né? A gente não está vivendo a vida de Jesus. Né? Estou falando sobre esse aspecto da história. Né? É Jesus vivendo a vida sua, com a sua história, com as suas bombinhas montadas, com toda a situação que você está vivendo. Você está preparado, está tudo esquematizado. Então, Jesus, como é que é Jesus vivendo a história de uma pessoa que tem a sua história? É. Trazer isso para a nossa realidade é que é o grande ponto. Né? Esse é o grande ponto. Essa é a grande vitória. Eu costumava dizer o seguinte: não existe vitória sem definição de vitória, concorda? Qual é a vitória? Né? O que é a vitória? Vitória é derrubar os inimigos? Vitória é conquistar o território? Vitória. Qual é a vitória? O que é a vitória? Né? Se a gente não entende qual é a definição de vitória, o que vai ser a vitória nessa aprovação, né? Eu ali tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a vitória do sofrimento é mudar a gente. Concorda? Se o sofrimento consegue mudar a tua forma de reagir, pensar e teus valores, ele venceu. Qual é a vitória da gente sobre o sofrimento? Não deixa que ele cuide a gente. Né? Ou seja, se a gente passar pelas agruras, as confusões, as complicações, e mesmo pelas benesses, e conseguir ter os mesmos valores, o mesmo caráter, né, esperado em Jesus Cristo, fomos vitoriosos. Esse é o grande ponto da aprovação. Ela não precisa, ela é uma questão absoluta de percepção. O que a aprovação para você pode não ser para mim, diante da mesma circunstância. Né? Segundo, ela não é só coisas ruins, é qualquer circunstância da tua vida. Está, a tua vida toda está sendo provada. Agora, aprovado, a gente não definiu para quê? Qual o objetivo da aprovação? E quem é que recebe as benesses da aprovação? Quem é? A gente. Pronto. Entendeu? A gente está aprovado porque não é para Deus que a gente está sendo aprovado. Deus é um torcedor entusiástico que você vença a aprovação. Né? Ele está lá na maior torcida por você. Ele respeita o livre-arbítrio, não vai interferir, mas ele está na maior torcida por você para que você tenha essa aprovação. E para que aconteça o quê? Que você conheça mais um pedacinho e entregue mais um pedacinho da tua vida para ele. Porque a gente vai entregando aos poucos. A gente vai abrindo as gavetinhas devagarinho, né? Não é assim? É comigo assim. Eu vou lá, abro um pouco, cara. Tem coisas que a gente guarda. Isso aqui não, aqui não, aqui nessa área aqui não. Pá, pá, pá. E a gente vai guardando, mas numa dada hora as gavetas vão ter que ser abertas, né? E vão ter que ser expostas, né? E vão ter que... E a gente vai ver que a gente às vezes a gente esconde por vergonha essas gavetinhas. E vai ver que a gente, que Deus sabia o que tinha dentro da gavetinha, a gente amava da do mesmo jeito antes de você abrir a gavetinha. Né? Não, mas é fato, isso é fato. Então Deus é um torcedor entusiasmado nas nossas provações. E tanto pode ser realmente momentos de agruras, de problemas, de sofrimento, como pode ser momentos de vitória. Eu lidei com muito dinheiro na minha vida, muito dinheiro, muito recurso, muita coisa, muita confusão e tal, não sei o quê. Eu nunca tive problema de corrupção, nunca. Mérito meu, não, isso me afetava. Era mérito meu? Não, nesse particular, aquilo ali não era nenhuma aprovação para mim, não me afetava. Né? Sugestões, não sei o quê. Para mim, aquilo era. Agora, tem outros setores da minha vida que aí, meu amigo, é confusão total. Qualquer detalhezinho, qualquer probleminha é um grande problema. Então, a gente reage, segundo a nossa história, segundo tudo, de forma absolutamente diferente com os diversos problemas que podem aparecer na nossa vida. É diferente. Então, isso é uma coisa importante. A aprovação é absoluta, apesar de ser externa, ela tem uma correlação absolutamente pessoal. Daí, ninguém fique achando ou zombando da aprovação dele. Ninguém menospreze a dor do outro. Ninguém faça isso. Ninguém acha também que o cara não tem vergonha, safado, que quer fazer o que está fazendo, que está tendo nenhum problema. A gente não pode julgar. Entendeu? Porque a gente não faz ideia da história dele, da vida dele, de como é que ele funciona. A gente não sabe. Não sabe. Então a gente precisa ter cuidado e zelo muito grande com relação a isso. Muito grande. Para si mesmo. Porque a gente, nós não caiamos em problema. Entendeu? Porque toda vez que a gente está atuando no campo, conversando com pessoas e tal, a gente tem essa. Ah, não, mas isso não é sofrimento. Então a pessoa está. Ah, por que isso? Não faça isso. Não faça isso. Empatia é uma das maiores características de um ser humano transformado. Sentir o que o outro sente, se colocar no lugar dele, e se colocar no lugar dele é se colocar na história dele, nas circunstâncias que levaram ele até aquele momento, entendeu? Isso é que é empatia. Empatia é vestir o sapato do cara na situação dele. E sentir a dor que ele sente. É aquela música, né? Sentir a dor que ele sente, sinta, seja mais forte em mim. Empatia é isso. Empatia é você se transvestir do cara e ver como é que ele percebe o mundo, como é que as coisas estão acontecendo em volta dele. A gente vai cair no nosso nível de julgamento drasticamente. A gente fala de não julgar, o que acontece é o seguinte, pessoal. A partir do momento que você saiba dos potenciais de maldade que existem no teu coração, dos movimentos horríveis que você é capaz de tramar, de traçar, a partir do momento que você entende como é você sem Cristo, não vai ter ninguém sobre a face da terra que você vai julgar. Não vai ter. Porque todo mundo vai ser superior a você. Então, eu queria o seguinte, que a gente tivesse esse entendimento de provação, que podem ser coisas boas também. Pode ser coisa boa. Você, às vezes você está numa situação e está de alegre, não está nem percebendo o que está acontecendo. Com relação à parte de você ser tentado, né? Novamente, Deus tem alguma coisa a ver com tentação? Tem? Absolutamente nada. Ele não é tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Bem claro, né? Ah, então é coisa de diabo. Se não é de Deus, isso é do diabo. Vamos lá para o outro lado. A gente faz um movimento sempre pelo lado. Né? Se isso não é de Deus, né? É do diabo. Você acha que você está no foco da vida, das intenções do mal diretamente? O diabo tem a característica fortíssima de fazer grandes movimentos de massa. Grandes movimentos de massa. Está acontecendo no Brasil agora, uma confusão dessa. Movimentos de massa, né? Ou seja, movimentos sem indivíduos, movimento, né, geral e tal. Né? E, obviamente, criando partes, né, embates, né, ou seja, fazendo toda essa miscelânea, essa confusão que está acontecendo. Mas antes dele, e pode ser que, obviamente, o diabo possa tentar, ele tenta mesmo, mas antes dele, é você. Antes dele são essas bombinhas montadas, antes dele é os teus desejos. Antes dele é você gostando de pecar. Você gostando. Observa isso. Você acariciando o pecado. Então, antes do diabo, que vai fazer alguma coisa com você, antes dos servos dele, está você no foco ali do furacão. Está as suas concupiscências dos olhos, né? Tá aquilo que você está nutrindo, porque a gente está falando de uma gestação, está falando de fases, né? De fase, até chegar a pecado, né? Ou seja, até chegar a pecado, né? E como o Ari falou já aqui, é o seguinte: a gente não está na batalha do certo e do errado, né? Está na batalha da vida e da morte. O pecado gera morte. O pecado gerou morte. E o pecado vai continuar gerando morte uma vez consumado. Graças a Deus, Jesus Cristo, né, que nos purifica de todo o pecado, que nos perdoa, né, que acaba com a iniquidade da nossa vida. Graças a Deus por isso. Mas isso continua em movimento dentro da gente. E a gente precisa novamente ter palavra, entender, ter palavra. Né, confessar as nossas culpas, né, uns aos outros, trabalhar junto com as pessoas e ser liberto desse processo. Né? Então, essa bomba relógio do pecado que está dentro de nós, né, que a gente já acaricia ela. Né? É óbvio que as pessoas, assim como falei da percepção, as pessoas não têm a mesma tendência a certos pecados. Certas coisas às vezes são complicadas, outras nem tanto. Né? Mas a gente acaricia essas coisas. Então ninguém diga que é Deus tentando. Ninguém diga que é só o diabo tentando. Entenda que esse mecanismo está dentro de você. Esse processo inicia no teu coração. Tá? Por causa de toda essa história que você viveu. Né? É muito comum a gente falar, Deus, na verdade, quando a gente nasce de novo, ele tira a gente do inferno. Mas ele vai tirando pouco a pouco o inferno de dentro de nós. Então isso é tirar do inferno de dentro de nós. Né? É trata uma área e volta, e faz de novo, e trata outra área e volta. E tem áreas que a gente não deixa tocar, e Deus negocia com a gente, e volta de novo, e aí daqui a pouco de novo, e de novo. Isso já é conflito, essas áreas já é conflito com outras pessoas, com os nossos filhos, nossos pais, nossos chefes. E a gente também se acha perseguido, se acha. Mas é tudo uma meio embrólio, entendeu? A gente está falando de uma confusão total interior, né? Agora é uma batalha interior, isso é uma batalha do coração, né? Por que a gente entristece o espírito? Porque a gente toma decisões erradas. Toda vez que a gente toma decisão em favor do pecado, né, a gente tem entristecido o espírito. A gente está, na verdade, dificultando a ação de Deus na nossa vida. E a gente, olha só, pessoal, a gente está empanando o brilho da nossa luz e nos tornando insípidos como sal. Então, se o sal não pode fazer a função dele, ele tem que ser lançado fora, entendeu? Então, a gente precisa ter essa noção de que, na verdade, é o seguinte: a gente podia não estar mais aqui, certo? Se nós formos salvos, podíamos não estar mais aqui, não sofrendo todo esse processo, essa confusão toda, certo? Podíamos ter estalado os dedos e ido para o Pai, certo? Não tem nenhuma. Mas não foi assim. Deus quer usar a igreja para propagar as boas novas. É através de nós. Cada vez que a gente está perdendo tempo com esses probleminhas e angústias nossas, sem abrir mão, é menos um Jonas que te salva. Entendeu? É menos uma pessoa que a gente atinge. Então, a gente precisa ter noção da responsabilidade que a gente tem, não só com relação às nossas coisas, mas com relação às pessoas que a gente pode potencialmente atingir. Está claro isso? Então, a gente tem que ser provado e vencer a provação, e a gente tem que resistir à tentação e o diabo fugir da gente, né? Em virtude de quê? Porque nós somos igreja. Ninguém precisa sofrer sozinho. A gente tem, nesses momentos de angústia, de dor, de confusão, de perplexidade, de dúvida, né, como ele estava dizendo que teve, é procurar um irmão, entendeu? Procurar um irmão, uma pessoa de confiança. A gente precisa ter sempre alguém com quem conversar. Entendeu? Isso é muito bom. Muito bom. Uma, duas, três pessoas, mas a gente precisa sempre ter. Isso é uma questão absoluta de afinidade, né? De forma absolutamente íntima, né? Mas é bom a gente ter esse diálogo, conversa, e um limpa o outro, e um chora com o outro, e conversa e vai. Porque essas coisas é que vai fazer o corpo bem estruturado. Sadio, uma mente sã. A gente precisa ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, a gente precisa passar por esses processos. Provação para a gente se conhecer e entregar as coisas para o Senhor. Né? Tentação para a gente evitar ao máximo. Toda vez que a gente cai, a gente está demorando mais um tempo para poder ajudar mais pessoas e assim por diante. Ok, meus queridos? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, suplicamos pela Tua mente sã, Senhor Deus, pela Tua vida em nós, Senhor Deus, pela forma correta de decidir a nossa vida, de entregar a Ti, cada detalhe do nosso coração, Senhor Deus. Você sabe que a gente fala isso retoricamente, Senhor, mas na hora de fazer, de fato. E se Tu és um Deus de extremo carinho, respeito, sabe que nós temos que entregar isso cotidianamente, e os detalhes pequenos, em cada detalhe, Senhor. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, atua na nossa vida, não desiste de nós, a gente ama, Senhor Deus, a gente precisa de Ti na nossa vida, Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor Deus, e faz com que nós sejamos também perdoadores, Pai. Em nome de Jesus, amém.